Bom dia, senhores deputados. Estamos em condições de começar a nossa reunião. Temos coro. Cumprimentar também os nossos colaboradores. Podemos começar, como começamos sempre, pela apreciação e votação da ata, no caso a 254, relativa à reunião de 14 de maio. Juntamos em condições de a votar. Qualquer outra observação, façam chegar à mesa. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Tínhamos o ponto 2, que era a discussão em comissão do projeto de resolução 1844 do Bloco, recomenda o fim da concessão à Fertagus da exploração de serviços ferroviários no eixo norte-sul e a sua integração no serviço de transportes suburbanos da DCP. Há também pendente na comissão o projeto de resolução 1855 do Partido Comunista aos Verdes, integração de serviço ferroviário Lisboa-Setúbal na CP, mas quer o próprio deputado Heitor Sousa me solicitou o adiamento para o final da audição do Sr. Ministro da discussão deste projeto de resolução, não o adiamento da discussão, uma vez se encontra no Tribunal, e temos também o pedido do parte do Partido Socialista para o adiamento exatamente para a mesma altura, o que faz com que vamos ver se no final nós estamos em tempo e em condições de justiça. Se estivermos, não será por falta de vontade dos deputados que não se escute. Se houver impossibilidade, teremos que marcar para a próxima reunião e, portanto, também não se adiará muito mais. Assim sendo, vamos ver como é que corre a audição do Sr. Ministro. Ponto 3. Era apenas a apreciação da informação sobre a discussão da Comissão de Projeto de Resolução 1418 do Partido Social Democrata, o 1419 também do Partido Social Democrata e o 1420, tinham a ver com a alteração à portaria 236 que aprova o regulamento da medida do comércio Invest, depois tinha a ver com a competência científica e tecnológica dos institutos politécnicos no interior do país e com a modernização das empresas comerciais, dadamente nas grandes superfícies. Eu julgo que todos leram, julgo que os proponentes também tiveram atenção à informação, não havendo nenhuma observação a fazer, nós podemos dar como apreciada esta informação. Ponto 4 é a mesma coisa, a apreciação também sobre a discussão em comissão do projeto de resolução 1810 também do PSD, e tinha a ver com a regulamentação da sinalização de trânsito, o 1811 que recomenda ao Governo a difusão e promoção das vantagens de adotar o ISO 39001, Sistema de Gestão de Segurança do Trânsito, foram amplamente discutidos, julgo que estamos também em condições de fazer esta apreciação, assim será. Número 5, temos uma petição a 612 contra o fim da atual linha amarela do metro de Lisboa, tem 4.366, a nota da mensalidade foi destruída, temos que a votar. Está em condições, segundo o serviço, de ser admitida. Quem vota contra, quem se abstém, está admitida, está aprovada. A nomeação do relator cabe ao Partido Social Democrata. Portanto, peço ao Partido Social Democrata que indique. Depois temos ponto 6, a fixação da redação final do projeto relativo ao projeto de resolução 2.123 do Partido Comunista Português, pela viabilidade da empresa e salvaguarda todos os postos de trabalho e cumprimento dos direitos dos trabalhadores da Dura Automotiva Portuguesa, que é da Guarda. Julgo que, olhando para o Partido Comunista Português, também acho que podemos fixar, portanto, sendo assim, está fixado. Queria solicitar aos coordenadores que dessem e pedir aos serviços que enviassem, uma vez que estamos nos aproximar do fim da legislatura, depois há sempre aquela contabilidade do que é que ficou pendente em cada comissão, e já começa a haver ecos dos deputados deixam para o fim à boa maneira portuguesa. Portanto, há processo legislativo que já sabemos e já percebemos que dificilmente teremos condições de concluir, mas aquilo que é possível concluir, julgo que devíamos concluir, é a prioridade, é ver aquilo, ou seja, não fazer o impossível, mas tentamos fazer o possível, e temos também algumas petições que estão atrasadas, e essa sim tem a ver com o respeito pelos peticionários e pela mobilização dos... E faremos aquilo que sempre fazemos, aquelas que não cumprem com os requisitos ou com a lei das petições, são fáceis de tratar, a não ser que algum grupo parlamentar entenda sobre a matéria, querer discernir. As outras que têm, que cumprem e que merecem da parte da Comissão, que a Comissão faça cumpra o seu dever, acho que devemos fazer. E, portanto, chamo a atenção para algumas petições. Lembro-me à cabeça do CTT, o Fernando Jesus queria, inclusive, tinha até uma agenda ambiciosa e, portanto, eu disse que é melhor ser uma agenda prática dentro daquilo que é o normal nas petições para podermos dar resposta a um problema que acho que todos os grupos parlamentares têm tido nota e informação de que algo não está bem, portanto é preferível avançar com a petição e seguramente surgirão iniciativas dos grupos parlamentares, mas podíamos fechar esse dossiê e é a única que me lembro de cabeça, mas os serviços farão esse envio. Depois temos aqui, temos pendente na comissão para a especialidade do projeto de lei que eu gostava, 1993, do PAN, altera a lei 2396, incluindo o elenco de serviços públicos essenciais, serviços de transporte de passageiros, e portanto o PAN pede que se proceda à sua discussão e votação, e portanto o que é necessário é fazer um prazo, a fixar um prazo para a apresentação de propostas. Portanto eu não sei se alguém viu, se há interesse em apresentar propostas, mesmo que não haja, eu não sei se podemos fixar uma semana, ou seja, até à próxima segunda-feira, para quem entender, altera, é o projeto de lei de 1093, altera a lei 2396, que é o elenco de serviços públicos essenciais, o serviço de transporte de passageiros. Acrescentar o serviço público de passageiros, tipo a Sofluza, à lista como sendo... Portanto, aqui o Partido Socialista, todas as bancadas, têm um cuidado especial, mas temos que ter, mas é um projeto de lei, portanto, lá está, é uma das que está na ordem do dia, portanto, convém, sob a matéria, decidimos. Uma semana para propostas, vamos ser ambiciosos, se não for possível, damos mais uns dias, mas vamos fixar, então, até à próxima segunda-feira, para a entrega de propostas. Depois temos já temos o deputado Bruno Dias, só por uma questão. Senhores coordenadores e senhores deputados, tinha-me sido solicitado para podermos decidir que tratamento vamos dar aos projetos de resolução dentro da nova metodologia de trabalho, dentro das alterações que foram feitas no Parlamento, e como é que poderíamos resolver na maior das hipóteses são seis, há nove, não, no máximo é nove pacotes de projetos de resoluções que são umas vezes muito parecidos, outras vezes nada parecidos. E as comissões têm utilizado geometria variável, então nós vamos ter que decidir a nossa. Há comissões que encarnaram completamente o espírito das alterações e portanto são tratados como projetos de leis, votações ponto a ponto e depois sai um texto que foi aprovado. Há comissões em que os próprios proponentes se encarregam de, junto às outras bancadas, encontrar um texto conjunto. Eu, à cabeça, por exemplo, há um que é fácil de fazer, se quiser, que é o do aeroporto da Horta, são todos iguais, portanto, qualquer um dos proponentes soma os pontos dos outros e sairá um texto conjunto. E há... E há também há coisa que nós não desejaríamos, porque julgo que é mais trabalhoso, que são os serviços a propor um texto. Não parece que seja a melhor prática, porque depois há sempre um que acha que o seu ponto que foi retirado era melhor ou estava antes do ponto do outro grupo parlamentar. E, portanto, ou nós fazemos um processo legislativo e vamos agendá-los e começamos a votar ponto 1 da resolução, quem vota e o que for aprovado fica o texto, ou os proponentes, de acordo com o interesse político, cada um se encarrega de ter a boa vontade de sugerir textos conjuntos e nós discutimos só o texto conjunto. Gostava de vos ouvir, Sr. Deputado Luís Moreira da Testa.
Bom dia, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu acho que o Sr. Presidente, de forma bastante profícua, identificou ambas as soluções para a questão. Ou seja, eu acho que nós não perdemos nada em adotar um sistema híbrido, em que, sendo possível lograr um texto conjunto, um texto comum, caso haja essa possibilidade, assim o faremos. Na impossibilidade, adotaremos a sistematização do processo legislativo e, portanto, a votação ponto a ponto. Eu acho que o trabalho político é indispensável para que nós possamos alcançar textos conjuntos. E isso parte e compete, obviamente, aos proponentes de cada projeto de resolução em cada momento concreto. Posto esta fase, ou seja, na impossibilidade de se alcançar um texto conjunto entre os vários proponentes, haverá a votação ponto a ponto. E mais... Mesmo que haja a possibilidade de alcançar um texto conjunto, isso verifica-se no âmbito da consensualidade dos proponentes. Porque imaginemos que o PS e o PSD teriam um projeto de resolução que versava uma determinada matéria. Era possível alcançar um texto conjunto. Isso não afastava a necessidade da votação ponto a ponto, porque os demais grupos parlamentares podiam encontrar a necessidade de votar de uma maneira um ponto e de outra maneira outro ponto, e, portanto, eu acho que o Sr. Presidente, de forma muito profícua, encontrou a solução. Bem, já sabemos que isto vai ser de uma complexidade tal e de uma dificuldade tal, mas são as regras que nos são colocadas e, portanto, também cabe-nos a nós encontrar o expediente ou os expedientes que facilitem um bocadinho o trabalho. Muito obrigado.
Estando toda a gente de acordo, solicito então o vosso esforço e até para agilizar e para aliar o sistema, comece já na horta, que depois votaremos já com o trabalho feito, ou pelo menos com meio trabalho feito, e naqueles em que não é possível, então avançamos rapidamente para o processo que nós gostamos mais, que é chumbar e aprovar e abster. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De acordo com a proposta, de acordo com a interpretação feita pelo deputado Luís Testa, pareceu-me agora, ainda há pouco, ouvir uma coisa do deputado Luís Testa que merece particular destaque, que é a questão do texto conjunto ser necessário que tenha consenso dos vários proponentes. Se assim foi, que não sei se foi isto que disseste, eu acho que isto é fundamental. Porquê? Porque se houver 4 projetos de resolução, ou 5 ou 6, pode haver a necessidade há necessariamente um texto conjunto que deve ser procurado, mas não deve ser procurado apenas entre 2 ou 3 dos proponentes. E, portanto, caso não haja esse consenso, é que eu julgo que deve ser votado, porque nós estamos perante projetos que foram aprovados no plenário. E, portanto, como essa questão... A não ser que... Ou seja... Não devem ser. Estamos a agilizar a especialidade, é isso mesmo. Ou seja, os textos dos proponentes só devem ser, digamos, substituídos pelo texto comum em termos de votação na especialidade, caso o proponente esteja de acordo. E, portanto, se houver algum dos proponentes que não está de acordo, o seu texto vai ser para votos e depois os grupos têm o posicionamento pela votação. Eu julgo que é isso e estou de acordo com esse princípio.
Sim, senhora. Sim, sendo, vamos então, vou pedir aos serviços que façam, quando muito, aos seus coordenadores uma nota do que é que temos em agenda e vamos começar a agendar, ou, falando com os coordenadores, com os proponentes, e vamos agendando para conseguirmos limpar. Há um pedido que já foi distribuído, julgo que esta manhã, mas que já está na posse dos coordenadores, que é um pedido urgente do Partido Socialista. E lá está, tem a ver com o que eu estava a dizer. Nós temos um projeto de lei que estava na nossa comissão sobre os drones, e uma proposta de lei, aliás, e o Partido Socialista solicita um conjunto de audições. Portanto, o que eu faria, uma vez que de facto é urgente, estava aqui a ferver, já estava quase temperado, a solicitar aos vários grupos parlamentares se pretendem adicionar mais entidades para ouvir, se possível, hoje, amanhã, para podermos começar a agendar o trabalho. E, portanto, a proposta do Partido Socialista já circula, é esta. Se acharem bem, fixamos. Se acharem que se deve incluir, podíamos tomar a decisão na próxima reunião e começar. Se a deputada Hernandes Ferraz tem já sugestões a fazer, diga.
Bom dia, Sr. Presidente. Eu, da parte do Bloco de Esquerda, achamos bem. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir uma das maiores associações representativas desta área e achávamos pertinente voltá-las a ouvi-las em comissão, até porque ela própria, quando a ouvimos, predispôs-se a cá vir explicar a todos os deputados as influências de quem sabe e de quem trabalha nesta matéria todos os dias, as implicações que tem ou não. E, portanto, eu acrescentaria, com a concordância dos restantes grupos parlamentares, ao escutar nesta comissão, a APDRONE e a APANT.
Portanto, somar a APDRONE e a APANT. Ainda temos a Federação Portuguesa de Aeromodelismo, que nos solicitou ela própria para ser ouvida. E portanto podemos sugerir, se não eu próprio sugerir, portanto, uma nota. Portanto, vamos ver se podemos fazer um grupo de trabalho. Flexibiliza, porque senão vamos ter que fazer isso numa quarta-feira em que temos uma agenda curta, de solicitar que venham todos e estamos tirando a secretária de Estado. A ANAC vem, estou a tentar que a ANAC venha por causa do plano de atividades e orçamento. E porque há outros pedidos para a ANAC. E, portanto, estava a tentar forçar a ANAC a despachar-se no plano de atividades e orçamentos para juntar tudo o resto que temos aqui e fazer logo uma manhã com a ANAC. E aí a ANAC ficava resolvida. Secretário de Estado. Os outros, mas também ficando só dois de fora, não sei se vale a pena um grupo de trabalho. Quer dizer, se calhar vamos vou ver uma agenda da comissão. Se houver, como ontem conseguimos ouvir, no fundo, se houver uma agenda, também são as três associações, podemos até ouvi-las, se não umas a seguir as outras, ou quase conjuntamente, porque eles dirão seguramente a mesma coisa. E, portanto, uma vez que a ANAC já fica resolvida, se está estado inexoravelmente em comissão, portanto, vamos utilizar esse procedimento. Então, fixamos essas audições. APAN, APDRONE, Federação Portuguesa de Aeromodelismo, ANAC, Sr. Secretário de Estado. Está encerrado. Outros assuntos, não sei se mais alguém tem alguma observação, não tendo. Sr. Deputado Hernandes Ferraz.
Bom dia mais uma vez. Há quase um ano, em julho do ano passado, foi discutido cá uma proposta de lei vinda da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira de revisão do subsídio de mobilidade dos ilhéus, dos residentes na Região Autónoma da Madeira. Essa proposta foi votada previamente na ALRAM, por unanimidade, foi discutida e votada também na Assembleia da República. O PS, na altura, votou contra o PS Madeira, contra os residentes da Madeira, digo eu, e dizendo novamente que havia um grupo de trabalho que já se ouve há muitos anos, entre os dois governos a tratar deste assunto. A verdade é que passam os anos e o assunto nunca foi resolvido, portanto, e cada vez mais, isso sente-se todo o ano, não é só na época alta, se sente que na época alta os preços extravasam tudo o aceitável no país, valores de 600 ou mais euros, para se deslocar, por exemplo, à capital distrito, à segunda cidade do país, ou ir aos Açores. E, portanto, isto é incontornável continuarmos aqui a fazer leis, a votar leis, e depois as leis, entretanto, vão marinando, porventura, até caírem no esquecimento, porque isto... E, portanto, essa lei, baixo esta comissão, foi aprovada, salvo erro só com o voto contra do PS, e desceu alguns em julho do ano 2018. Portanto, estamos no fim de maio deste ano, e nunca o grupo de trabalho, pelos vistos, não sei se reúne ou se não reúne, mas não chega a conclusões. O antigo ministro das infraestruturas dizia que isso devia ser um dossiê gerido pelo governo regional. O governo regional diz que não. Portanto, estamos mais uma vez aqui no jogo do empurra, e o problema não tem solução à vista. Eu gostaria só de saber o que é que, uma vez que estamos em final de legislatura e de sessão legislativa, mas também de legislatura, o que é que vai sair daqui, se é que vai sair daqui, porque isto é incontornável para quem vive numa região autónoma, e só quem vive numa região autónoma. Quase todos os que vivem na região autónoma sabem o que é a mobilidade ou a falta dela. Gostaria de ouvir, por exemplo, os grupos parlamentares, o PS, por exemplo, o que é feito desse grupo de trabalho, porque não há notícias que esse grupo de trabalho reúna, e muito menos que se reúne, que chegue a alguma conclusão óbvia e concreta. Muito obrigado.
Não é o jogo do empurra, mas é dar a palavra a quem a solicitou, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas um auxiliar de memória para dizer que em fevereiro, no dia 12 de fevereiro, o PCP apresentou um requerimento que foi aprovado nesta comissão, que tinha precisamente a ver com esta matéria e com a necessidade de fazer uma avaliação do ponto de situação relativamente a este processo, e por isso considerámos nós, Comissão Parlamentar, a utilidade de ouvir o Sr. Secretário de Estado para trazer uma informação à Comissão Parlamentar, para que nós pudéssemos tomar as nossas decisões no quadro de um processo legislativo que está a meio, que ficou pendente desde essa altura. De facto, é uma daquelas situações em que pode recair sobre a Assembleia, nomeadamente sobre a Comissão Parlamentar, o ónus de um processo legislativo iniciado na região autónoma, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, e que chega aqui e que fica na gaveta, se ou seja, e, portanto, tinha e tem todo o interesse a ouvir o Governo, pelo menos o Governo, para conhecer o ponto de situação exato deste processo que tão moroso se revelou. E, portanto, isto não é uma crítica, porque nós sabemos que a Comissão Parlamentar, não, todos nós, como membros da Comissão, sabemos que a Comissão não andou propriamente sem fazer nada, porque houve muitíssimos outros requerimentos que motivaram audições e audiências diversas e debates diversos. Agora, de facto, talvez seja uma boa altura para concretizar esta reunião que tinha sido decidida em fevereiro acerca deste assunto. Obrigado.
Antes mesmo de passar a palavra aos parlamentares, dar-vos só alguma informação extra. Existem ainda, não tenho aqui o coordenador do Grupo de Trabalho de Transportes, onde essa matéria também circula, sem subsídio de mobilidade pelos vistos, que torna difícil, que é o projeto de lei 407 do Bloco, que simplifica e previne eventuais fraudes à atribuição de subsídio social de mobilidade nas regiões autónomas. O projeto de resolução 618 do PS recomenda ao Governo a criação de mecanismos que permitam a simplificação de procedimentos. O projeto de lei 412 do PST, subsídio social de mobilidade. O projeto de lei 670 também do PST, subsídio social de mobilidade. Com um conjunto de pedidos de parceiros que, entretanto, já foram chegando. E para ajudar, a culpa não é totalmente nem dos grupos parlamentares, nem nossa, porque em janeiro, de facto, antes mesmo do recamento do Partido Comunista Português, quer o Partido Socialista e o PST pediram informação sobre o fim das negociações entre o Governo e o Governo da República e o Governo da República, que é todo ele, o Governo do Continente e das regiões autónomas da Madeira, para nos darem um ponto da situação, no fundo é um pouco aquilo que o Partido Ministro queria ouvir do Secretário de Estado. E pareceu-nos a todos sensatos que assim fosse, e portanto é esse o motivo pelo qual nós ainda aguardamos, ou o processo aguarda. Agora, porventura, podemos acelerar a audição do seu Secretário de Estado, e agora sim, dada esta informação do que está aqui, Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu partilho, no essencial, as preocupações com a questão relacionada com o subsídio de mobilidade para as regiões autónomas. Parece que não há dúvidas que há matéria que tem que ser equacionada, analisada, estudada e eventualmente alterada. Há de facto uma proposta da Assembleia da Região Autónoma da Madeira já aprovada, há várias outras propostas dos vários grupos parlamentares, há grupos de trabalho constituídos no Governo, entre os governos, diferentes governos, Governo da República, Governo Regional da Madeira e Governo Regional dos Açores. Já houve, aliás, propostas trocadas e discussões no grupo de trabalho, no quadro do Governo, que não foram aceites, neste caso em particular, pela Região Autónoma da Madeira, designadamente a circunstância da regionalização da gestão de todo o fundo, ou seja, transferir para as regiões autónomas toda a gestão do subsídio de mobilidade e, portanto, a gestão dessa matéria. Isso não foi aceite pelo Governo Regional da Madeira, mas não temos informação neste momento se houve, se há a continuidade das negociações e se há um trabalho já conclusivo e, portanto, sim, aquilo que disse o deputado Bruno Dias, faz sentido nós termos um updating, uma atualização daquilo que é a situação entre os governos sobre esta matéria e também, de alguma maneira, qual é o posicionamento dos diferentes governos sobre esta matéria. Eu não tenho a certeza hoje que o Governo Regional da Madeira tenha a mesma posição que o Governo Regional das Açores sobre a questão da mobilidade, e nós temos que perceber se podemos ter em duas regiões autónomas um tudo é mais ou menos igual ou é parecido, ter dois modelos completamente distintos e que têm efeitos totalmente distintos, e portanto admito até que sim, mas para isso era preciso que os governos aceitassem este processo de regionalização. Por outro lado, há aqui motivos de preocupação que eu julgo que os grupos parlamentares acompanharão essa preocupação do Partido Socialista, que é a circunstância de nós termos nos apercebido a determinada altura que há companhias aéreas que ameaçam abandonar a linha da Madeira e dos Açores caso um modelo que foi apresentado seja colocado em vigor tal como está, tal como foi discutido. Eu devo dizer que me simpatizo muito pela ideia de cidadão da Madeira ou dos Açores poder viajar pagando apenas aquilo que é o valor efetivo que paga, sendo as contas, digamos assim, feitas entre as companhias aéreas e o Estado, mas também devo dizer, em abono da verdade, que me preocupa muito que a entrada em vigor de um modelo desta natureza faça sair companhias e, seja a Região Autónoma da Madeira, seja a Região Autónoma dos Açores, fiquem desprovidas de ligações aéreas decorrentes desta matéria. Ou seja, eu julgo que esta situação provoca algum alarme no modelo, provoca algum alarme nas regiões autónomas e, portanto, parece-me evidente, seguindo aquela, de alguma maneira, as opiniões de alguns grupos parlamentares, parece evidente que nós devíamos ouvir e talvez fazer algum esforço para ouvir não apenas aquilo que é o ponto de situação das negociações entre os governos, mas aquilo que é a posição de alguns atores determinantes neste processo da mobilidade, nomeadamente da mobilidade entre as regiões autónomas, no sentido de perceber que consequências é que terá um modelo daquela natureza, a aprovação efetiva e a instalação de um modelo daquela natureza, para que nós possamos tomar decisões em consciência. Ou seja, eu acho que todos os grupos parlamentares devem, no dia em que decidirem exatamente o que querem aprovar face às propostas que estão aqui, tenham perfeita consciência das consequências que vão ocorrer com essa aprovação. Ou seja, eu não me sinto confortável ter recebido pareceres, que julgo que vieram aqui à Comissão, seja da EasyJet, seja da TAP, a dizer que se o modelo for aprovado daquela maneira, abandonarão a linha Lisboa-Funchal. Ora, podemos dizer que isto é chantagem, mas a verdade é que isto é uma situação que tem que ser discutida e tem que ser analisada. Não é possível fazer aprovar uma proposta que leva a que haja uma redução drástica de ligações entre a Madeira e Lisboa, ou entre Ponta Delgada e Lisboa. Não é possível, não é aceitável. Isto é, de facto, uma matéria que tem que ser ponderada. E, portanto, sim, eu acho que nós devemos dar prioridade à análise desta matéria. Sim, eu acho que nós devemos ouvir o máximo de entidades possíveis, seja o Governo da República, seja talvez os governos regionais, seja ainda as companhias aéreas, seja mesmo a ANAC, etc., que têm, obviamente, intervenção direta nesta matéria. Porque este é um assunto sério, é um assunto que tem a ver com a mobilidade entre os cidadãos das regiões autónomas e o continente, e aprovar alguma coisa sem ter a certeza absoluta de quais são as consequências não parece que seja uma atitude responsável dos grupos parlamentares. E também não me parece que seja essa a vontade dos grupos parlamentares, aliás, pelo que eu tenho ouvido. E, portanto, eu acho que há aqui um espaço. Temos pouco tempo, naturalmente, estamos no fim da legislatura, mas há aqui um espaço para pelo menos percebermos qual é o ponto de situação e quais são as consequências das propostas que estão em cima da mesa e que estão aqui para discussão. Sendo certo que algumas, enfim, não terão consequências do ponto de vista operacionais, como seja as questões da simplificação do processo, que me parece algo absolutamente normal. O simplex desta matéria devia já estar em vigor do meu ponto de vista, mas há matérias que são verdadeiramente estruturais e que alteram em absoluto aquilo que é o modelo de mobilidade que nós temos hoje. E, portanto, o alerta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é preocupação absoluta, convergência com as preocupações que os meus colegas dos anteriores grupos parlamentares falaram também, sim, mas eu não sou especialista nesta matéria, portanto eu acho que devemos ouvir todas as entidades para que as decisões que forem tomadas sejam verdadeiramente decisões consistentes e que todos se responsabilizem pela decisão que tomaram. E volto a chamar a atenção. Não me parece que os madeirenses ou os açorianos fiquem satisfeitos que se aprove aqui um modelo que diga que, bom, ok, eu só pago aquilo que de facto tenho que pagar, mas afinal não tenho avião para ir para Lisboa, nem tenho avião para voltar à Madeira. Quer dizer, isto parece-me que é um contrassenso. Não vale a pena fazer uma lei que depois não tem, de facto, o alcance que se quer ter. E esta é a única chamada de atenção que eu lanço, ficando claro que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está totalmente empenhado em não só ouvir os governos, como referi, como avançar com este processo para podermos ter uma clarificação. Muito obrigado.
Sim, senhora. Tomaremos as demais para, pelo menos, cumprir o requerimento que temos e vamos ver depois e fazer uma tentativa de perceber ponto a situação para ver se, no limite, que decisão vamos tomar. Se consideramos que temos informação suficiente para avançar ou se consideramos que não temos. Portanto, é uma apreciação que faremos a seguir. Assim sendo, muito obrigado. Estamos em condições de começar a nossa segunda parte da reunião. Julgo que o Sr. Ministro já estará à espera, fazer entrar o Sr. Ministro do Ambiente e de Transição Energética. A grelha é conhecida por todos e, portanto, peço a todos colaboração para cumprirmos bem a nossa manhã de trabalho.